a gente vai trazer aqui na CBN mais uma conversa sobre um assunto recorrente e necessário. A gente está falando sobre esse tema, pelo menos uma vez por semana, eu estou discutindo essa questão aqui na CBN, porque tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. A gente tem falado muito sobre a questão do lixo, de como dar conta do lixo. E hoje se fala muito na logística reversa, quando você vai lá, descarta o lixo e depois reaproveita esse lixo, mas não da forma de reciclagem, né? É aquele lixo do eletrônico que pode ser transformado num outro produto, num outro bem, e é disso que a gente vai conversar nesse momento com o professor Paulo Pardo, ele que é mestrando em administração, tem MBA em gestão empresarial, é professor no Sesumar e também responsável por um projeto interessante que está sendo desenvolvido no Sesumar, porque o lixo eletrônico agora vai ser recolhido dentro do campus do Sesumar. O objetivo do projeto, que é do curso de administração, é colocar em prática a logística reversa. Diz para mim, professor, esse projeto do Sesumar é um projeto interno, a gente sabe disso, mas que tenta dar resposta a uma demanda hoje muito complicada, que é dar conta do lixo. Porque a gente gera muito lixo, né, professor?
É verdade. Nós vivemos numa sociedade de consumo, Ronaldo, e nós todos temos que nos conscientizar que a produção do lixo é nossa, é das nossas residências, das nossas empresas. Portanto, todos nós estamos envolvidos no tratamento e na destinação final desses resíduos produzidos por nós mesmos.
Professor, e essa questão, principalmente envolvendo a logística reversa, ainda confunde muita gente, né?
É verdade. Existe uma discussão muito interessante a respeito desse assunto, mas felizmente, o governo federal, através da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi promulgada e regulamentada no final de 2010, procurou dar um direcionamento, um ordenamento jurídico para essas questões, de modo a tirar as eventuais dúvidas que nós, consumidores e os empresários, pudessem ter em relação ao assunto. Então, a política da gestão do resíduo sólido e que instituiu a logística reversa no Brasil de forma definitiva está implementada desde 2010. O que nós temos que fazer é conhecer essa política e aproveitar até mesmo algumas oportunidades que ela nos dá, oportunidades econômicas, inclusive, Ronaldo.
Professor Paulo, quando a gente fala dessa logística reversa, de conhecer, muita gente entende que essa é uma questão que o poder público tem que dar conta. E não é, né? Essa questão da logística reversa, ela envolve a responsabilidade do cidadão e principalmente do meio empresarial.
Exatamente. Você disse muito bem, Ronaldo, na questão da responsabilização. Essa legislação que tirou as dúvidas relacionadas ao tratamento dos resíduos sólidos, ela deixa bem claro que nós, como cidadãos, como consumidores, estamos implicitamente ligados ao que acontece. Por exemplo, já se prevê na própria legislação, inclusive, um mecanismo de punição para os consumidores que não derem uma destinação correta aos descartes dos produtos consumidos nas suas residências. E para os empresários, essas multas são ainda mais pesadas, em alguns casos podendo chegar a alguns milhões de reais. Então não é possível mais nós ignorarmos o assunto, mesmo porque, Ronaldo, você tem acompanhado e tem dito isso muito bem ao longo das semanas e no seu programa, muitas pessoas estão vivendo da logística reversa. Não só empresários que acreditaram nisso como uma oportunidade de negócio, mas também pessoas que estão envolvidas nessa cadeia, como os catadores, cooperativas de reciclagem e outros. Portanto, todos nós estamos envolvidos. É uma cadeia, não tem como nós fugirmos desse tema nunca mais.
Então, cada pessoa, cada empresa hoje tem que dar conta disso. Agora, no que diz respeito às empresas, professor Paulo, o pessoal está um pouco alheio ao que está sendo debatido e ao que precisa ser feito, né?
É verdade. Nós, de fato, estamos carentes de uma divulgação maior do que o conteúdo dessa legislação ela propõe. Então, o que os empresários devem fazer com toda certeza? Eles devem se informar a respeito desse assunto. Entrar em sites especializados, buscar, por exemplo, uma assessoria de alguma empresa que está atuando no setor, buscando adequar a produção dos seus resíduos à legislação. Eles não podem simplesmente ignorar, aguardando que alguém chegue na empresa dele com uma notificação para que ele, então, altere seu processo produtivo. Ele deve fazer isso imediatamente. Porque, apesar de que a legislação sempre prevê a advertência inicial para depois a multa, você mudar todo um processo produtivo para se adequar à legislação é muito complicado. Então, os empresários que estão se antecipando a isso, eles vão ter vantagens e, com certeza, não sofrerão nenhum tipo de penalização.
E as empresas, então, elas precisam se adaptar a essa realidade e também, me parece, professor, e aí eu acho que entra uma questão fundamental, que é dar conta do próprio lixo, né, que se gera, porque na questão da logística reversa, a gente sabe que a indústria, por exemplo, é responsável pelo lixo, inclusive, que o cidadão produz. Então, ele vai lá, tem uma geladeira e aí vai descartar a geladeira, é a indústria, a empresa que tem que dar conta dessa geladeira, não é o cidadão tem que encaminhar, levar de volta, enfim, para uma loja, enfim. Tem toda essa questão que ela é importante, mas dentro do dia a dia mesmo, aquela produção de lixo que da empresa, ela também é responsável, né?
Com certeza. Então, veja só, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele precisa ter um local específico na empresa para a acumulação desses resíduos até a destinação final. O que os empresários estão fazendo com muita propriedade, pelo menos aqueles empresários que estão na vanguarda da logística reversa, eles estão buscando encontrar alguma destinação econômica para os rejeitos. Porque às vezes um rejeito de uma indústria, ok, não serve para aquela indústria, mas ela pode servir perfeitamente para um outro processo produtivo. Então aquele rejeito da indústria dele pode ser matéria-prima para uma outra indústria. Então, numa ideia de encadeamento, essa indústria pode destinar o resíduo que ela produz para esse processo produtivo de uma outra indústria, gerando inclusive um retorno econômico. Então não há que se temer a logística reversa. Nós temos, como cidadãos, como consumidores e como empresários, de encarar isso como uma oportunidade. Por quê? A política ela prevê algumas ações, uma ordem de prioridade. Primeiro, Ronaldo, é a não geração do resíduo. A gente sabe que isso é difícil, né? No dia a dia, certamente algum tipo de resíduo é gerado, mas na política prevê não geração. Mas quando for gerado, que seja o mínimo possível. E se for gerado o mínimo possível, que ele seja reutilizado ou reciclado. E se não for possível, como o último cartucho da política reversa, de logística reversa, podemos assim dizer, certo, é a disposição final ambientalmente adequada.
Bom, para situações imediatas, professor, inclusive para quem está ouvindo a nossa entrevista, o que deve ser feito? Ou seja, o que o cidadão e principalmente o empresário que está nos ouvindo nesta manhã deve estar pensando como prioridade no que diz respeito a essa lógica da reversibilidade, do tratamento, da destinação adequada do lixo, da prática de ações ambientalmente sustentáveis?
Uma recomendação que nós deixamos para os empresários é o seguinte, ó, encare o seu resíduo como tendo valor econômico. Todos os empresários sabem a importância de redução de custos, aumento da produtividade e de forma a gerar mais renda para a sua empresa. Então ele tem que encarar esse resíduo como valor econômico. Então a primeira recomendação é, tente verificar se esse resíduo que de fato você não consegue aproveitar no seu processo produtivo, sirva para outras empresas, para outros processos produtivos. Se você não tem como fazer isso diretamente, busque a assessoria de uma empresa de destinação de resíduos, que elas estão preparadas, estão licenciadas, para te auxiliar a fazer essa intermediação. Talvez para levar para uma outra empresa, ou ela mesmo recolher esse resíduo para você. Algumas empresas chegam ao ponto, Ronaldo, de pagar para o empresário para buscar esse resíduo, que para ela tem valor econômico.
Certo.
Então, ao invés do empresário ter despesa, ele pode ter uma receita adicional no seu processo produtivo.
Bom, e onde que a pessoa geralmente pode buscar essas respostas, as dicas, orientações para dar conta disso? Não é no poder público necessariamente, né?
Não é no poder público. Infelizmente, você deve estar acompanhando as discussões que estão acontecendo nos últimos dias. Inclusive, aqui no Sesumar, na última segunda-feira à noite, nós promovemos um debate sobre a destinação do lixo de Maringá. Foi até uma discussão bem interessante, porque eram dois pontos de vista diferentes. Você sabe como isso está complexo aqui em Maringá, nós não temos ainda uma solução definitiva. Então, é melhor, ao invés de buscar o poder público, neste momento pelo menos, eu não digo que o poder público tem que ficar alheio ao que está acontecendo, pelo contrário, ele vai ter que entrar, e vai ter que entrar muito rápido. Mas enquanto isso não acontece, o empresário não pode ficar esperando que o poder público dê essa assessoria. Ele deve, então, buscar ou junto aos órgãos ambientais, ou então junto a empresas especializadas para que ela assessore ele nessa destinação dos seus resíduos. E de preferência que consiga algum retorno econômico com essa destinação.
Ok. Professor Paulo, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN. Sucesso aí no empreendimento também que está desenvolvendo no Sesumar, dentro desse projeto, né, de pontos de coleta de pilhas e baterias e celulares e pequenos aparelhos eletrônicos, aí como MP3, MP4, né, que agora tem pontos de descarte dentro do campus da instituição. A iniciativa é da instituição e a gente sabe que o senhor... Oi?
Ronaldo, se você me permite, eu gostaria de fazer um convite à comunidade, que eu sei que você é grande formador de opinião e o seu programa é ouvido por pessoas formadoras de opinião. É uma iniciativa dos alunos do terceiro semestre de ADM Matutino, eles estão fazendo um excelente trabalho, mas nós de fato precisamos do apoio da comunidade. Então, quem está nos ouvindo agora, se quiser nos apoiar, trazendo, talvez não saiba onde colocar pilhas, baterias, celulares, pequenos objetos, nós temos pelo menos 15 pontos de coleta aqui no campus do Sesumar e abrimos para a comunidade também trazer esses materiais aqui. Seria um grande prazer receber o apoio da comunidade.
Professor, foi então um prazer recebê-lo. Obrigado.
Obrigado, Ronaldo. Um bom dia para você e para os ouvintes da CBN.
Conversamos com o professor Paulo Pardo, ele que é o responsável por esse projeto de logística reversa do Sesumar. Então, desde a última terça-feira, a instituição está ofertando pontos de coleta de pilhas, de baterias, de celulares e aparelhos eletrônicos, né, que a pessoa deseja descartar, não sabe o que fazer, e a instituição implantou essa proposta. E a gente aproveitou mais do que discutir a iniciativa da própria instituição, de entender o que é preciso ser feito, o que é preciso ser feito por todos nós, porque hoje todo mundo tem responsabilidade. O cidadão tem responsabilidade com o seu lixo, tem que tomar cuidado. Lamentavelmente, tem muita gente que ainda joga a pilha lá dentro do saquinho de lixo normal, junto com a casca da banana, né, com o resto de comida. Isso não pode. Tem muita gente que não sabe o que fazer com aparelho velho de celular e joga no reciclável. Não é reciclável. Enfim, tem que tomar cuidado, tem que dar conta disso. E quem tem empresa precisa também tomar as providências necessárias, porque hoje cada empresa é responsável pela produção do seu lixo e pelo descarte do seu lixo. Isso está na lei, desde 2010.